Está no ar. O Jornal do Senado.
Senadores defendem reforma tributária com redução de impostos para trabalhadores.
Mozarildo Cavalcante pede que presidente da República sancione a lei que regulamenta a criação de municípios.
Já está em vigor a legislação que regulamenta o funcionamento das farmácias em todo o país.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Os senadores Cícero Lucena e Lindeberg Farias defenderam a votação de uma reforma tributária que reduz impostos para os trabalhadores.
Um estudo mostrou que mais de metade da arrecadação vem da taxação do consumo e é paga por quem ganha pouco mais de R$ 2.000. Os detalhes com a repórter Érica Christian.
Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, quase 54% dos impostos arrecadados são pagos por quem tem renda de até 3 salários mínimos, o que equivale a quase 80% da população. O estudo revela que a maior parcela dos recursos que entra nos cofres públicos vem do consumo. Ao analisar os dados, o senador Cícero Lucena, do PSDB da Paraíba, defendeu a votação de uma reforma tributária que alivia o bolso dos trabalhadores. Ele destacou que os consumidores de baixa renda e os mais ricos pagam o mesmo percentual de impostos quando vão ao supermercado. Ele espera que o Senado vote os projetos que reduzam a tributação da cesta básica e de remédios.
Existe mecanismo com tributação de rendas maiores, existe tributação valorizando aquele que efetivamente consumo indispensável, existe preocupações, por exemplo, com alta incidência sobre produtos essenciais, como, por exemplo, medicamento.
O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Lindeberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, também defende a desoneração de produtos básicos, mas alertou que essa proposta só vai prosperar se a equipe econômica repuser as perdas de arrecadação. Lindeberg sugeriu a taxação das grandes fortunas e de bens supérfluos, como iates e jatinhos, embora lembre que essas iniciativas estão paradas no Congresso Nacional.
Quando você começa a desonerar um, desonerar outro, o governo diz, pô, estou perdendo a arrecadação. Então você tem que fazer uma coisa, que você diminuísse a tributação em cima de produtos que são consumidos no dia a dia pelo trabalhador e aumentar outros que são justamente tributação sobre as grandes fortunas que pagam muito pouco imposto no país.
Segundo o Impostômetro, os brasileiros pagaram de janeiro até agora mais de R$ 1 trilhão em tributos.
O senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, afirmou que um novo esforço concentrado durante o período eleitoral é necessário. Isso para garantir a votação das medidas provisórias 646 e 647.
Valdir Raup avalia que é necessária a atuação dos presidentes da Câmara e do Senado para mobilizar os parlamentares de cada casa para as votações. Repórter Carlos Pena Brechanini.
É muito importante que o Congresso Nacional faça um novo esforço concentrado em setembro. A opinião é do senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia. Ele entende que um novo período de votações será fundamental para a aprovação das MPs 646 e 647, que perdem a validade antes do primeiro turno das eleições. Além disso, o projeto da Lei das Diretrizes Orçamentárias, que está na Comissão Mista de Orçamento, ainda aguarda a votação. Valdir Raup acredita que um acordo de lideranças pode garantir o esforço.
Eu acho que é possível, se houver uma convocação forte dos presidentes da Câmara e do Senado e das lideranças, posso assegurar que eu vou estar aqui e vou pedir ao Renan, o presidente do Senado, que faça uma convocação para que venha pelo menos, né, uma boa parcela de senador para ele poder votar.
Devido ao calendário eleitoral, os líderes dos partidos e os presidentes da Câmara, deputado Henrique Alves, e do Senado, senador Renan Calheiros, acertaram que haveria um esforço concentrado em cada mês para votar todos os projetos mais urgentes. O senador Raup, que é o relator da MP 647, destaca a questão dos prazos.
Votar algumas medidas provisórias que vão cair se não for votada em setembro, como a 647, que não foram votadas ainda, e se não forem votadas em setembro, elas caem.
A MP 647 trata da adição obrigatória de biodiesel ao diesel. E a MP 646 trata da circulação e emplacamento de tratores.
Já está em vigor a lei que regulamenta o funcionamento das farmácias em todo o país. As regras passam a valer em setembro.
A nova lei exige a presença permanente de um farmacêutico durante o horário de funcionamento do estabelecimento comercial. Mais informações com a repórter Nara Ferreira.
Hoje, a legislação prevê apenas a presença de técnico responsável inscrito no Conselho Regional de Farmácia e admite a substituição por prático ou oficial de farmácia. O projeto foi sancionado com 3 vetos. As novas regras passariam a valer imediatamente, mas terão prazo de 45 dias. Também foi vetado o artigo que proibia a venda de medicamentos, cosméticos ou fórmulas com indicações terapêuticas em postos de medicamento ou unidades volantes. O governo justificou que a restrição poderia colocar em risco a oferta de remédios à população de localidades mais isoladas. Também foi vetado o artigo que reservava a atividade de fiscalização das farmácias ao fiscal farmacêutico. O projeto foi discutido no Congresso por mais de 20 anos, até ser aprovado pelo plenário do Senado em julho passado. Na ocasião, a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, que é farmacêutica, lembrou que a proposta recebeu o apoio do Conselho Federal de Farmácia e do Ministério da Saúde.
Um medicamento, para se transformar num veneno, tem um limite muito tênue. Portanto, é necessário sim que toda vez que a população recorra à farmácia, possa ter acesso a um profissional capacitado para lhe orientar da melhor forma e do melhor uso do medicamento.
Além da presença do farmacêutico, as farmácias deverão ter localização adequada, dispor de equipamentos necessários à conservação de vacinas e outros equipamentos exigidos pela vigilância sanitária.
O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, pediu à presidente da República, Dilma Rousseff, que sancione a lei que regulamenta a criação de municípios.
Ele lembrou que o projeto determina critérios para isso e disse que, por essa razão, não há perigo de se criar novas cidades antes das eleições de 2016.
Mozarildo Cavalcante disse também que os municípios de Roraima reclamam da falta de apoio do Estado.
Segundo ele, a crise pela qual estão passando se deve à redução do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, que é formado em quase a sua totalidade pelo IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados.
Mas como o governo federal vem se utilizando da isenção desse imposto para beneficiar a economia, os municípios, principalmente os pequenos, acabam tendo perdas na arrecadação.
Para Mozarildo Cavalcante, é necessário que os municípios, que é onde moram as pessoas, recebam mais atenção.
Os problemas do cidadão estão nos municípios, estão, e principalmente aqueles que não moram nas sedes dos municípios, maiores ainda. Então nós precisamos, de fato, usar esse momento de campanha política para pensarmos seriamente nisso, já que estão todo mundo visitando os municípios, anotar a realidade de cada um.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, espera que a FUNAI encontre uma forma de garantir o bem-estar dos índios que vivem isolados na Amazônia e que buscaram contato por vontade própria no início de julho.
Segundo o senador, o grupo pode chegar a 500 pessoas, o maior contingente de índios isolados do mundo. Ele ainda explicou que a atual política é de não mais procurar os índios e tentar protegê-los à distância.
Para Jorge Viana, isso evita o que ocorreu no passado, quando cerca de 70% dos indígenas contatados morreram nos 3 primeiros anos por não terem proteção contra várias doenças.
Não é fácil, nós temos imunidade para dezenas de doenças, ele não tem nenhuma. Então, uma simples gripe leva à morte um contingente enorme da população. A política do Brasil é acertada, mas sempre tínhamos claro, quando eles saem por contato, nós não podemos dizer que não vamos contactar. Agora, como fazer isso sem pôr em risco essa população? Esse é o desafio que o país está vivendo.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.